A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1930. Os princípios da nova vida. Efésios capítulo 4, versículos 25 a 32. Esta é uma sessão muito prática, daquelas sessões que você realmente não precisa de mim. Você pode apenas permitir que o Espírito de Deus o convença enquanto a lê, e ela diz muito em si mesma, mas farei o meu melhor para guiar um pouco o seu pensamento, para ajudá-lo a entendê-la em sua plenitude. Efésios 4, versículo 25. E para nossos visitantes, saibam que continuamos em um estudo de Efésios, semana a semana, mês a mês, percorrendo o livro e tendo um tempo tremendo. Do versículo 25 em diante diz: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Obviamente você pode sentir que esta é uma passagem tremendamente prática. Deixe-me voltar a algumas das coisas que dissemos no último domingo de manhã e ver se eu não posso ajudar a trazê-lo daquele texto para este. Se você se lembra da última vez, olhamos para o Sermão da Montanha. Olhamos Mateus 5 a 7 e mostramos que Jesus está dizendo que as pessoas que fazem parte do seu reino serão diferentes do resto do mundo. Elas vão pensar de forma diferente, falar de forma diferente, agir de forma diferente, terão motivos diferentes, adorarão de forma diferente. Em outras palavras, verdadeiros filhos do reino são facilmente distinguidos do mundo, pelo menos no padrão de distinção que é esboçado no Sermão da Montanha. Deve haver uma diferença. Nós não somos como o mundo. Quando Deus recria uma pessoa em Jesus Cristo, há algo novo, há algo diferente. Essa nova criação é, de fato, nova criação. Vimos que o Senhor falou em Mateus 5 a 7, com um grupo de pessoas que acreditavam ser os cidadãos do reino. Eles acreditavam nisso, acreditavam que eles eram os que estavam na instituição de Deus, que eram os destinatários da bênção de Deus. Eles eram mestres, todavia, e não possuidores. Eles cobriam seu coração pecaminoso com um manto religioso. Eles haviam mascarado com uma pseudo-espiritualidade a verdadeira carnalidade que era característica da sua natureza. Eles eram religiosos, não eram regenerados. E assim nosso Senhor diz: a não ser que sua justiça exceda esse tipo de justiça, vocês nem farão parte do meu reino. E vimos que nosso Senhor estava chamando para um padrão de retidão, como o próprio nome de um cristão, como a própria definição de ser um cristão. não a cobertura religiosa falsa, barata e superficial daqueles de seus dias. E assim Nosso Senhor estava dizendo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E dissemos que se você não está vivendo assim, se sua vida não é nitidamente diferente do mundo, existe uma possibilidade real de você não ser um cristão. Não importa o que você diga, ou o que imagine, ou o quão religioso seja. A menos que haja uma evidência em sua vida, há uma boa possibilidade de que também não haja evidência em sua natureza. Agora, Paulo está reforçando basicamente a mesma verdade em Efésios. Paulo está dizendo nos capítulos 1 a 3, veja, isto é quem você é. E nos capítulos 4 a 6, é assim que você age. E você nunca pode separar os dois. Há sempre o padrão em termos de posição e, em seguida, há sempre a atividade em termos de comportamento. E eles andam juntos. Você não pode dizer, bem, eu sou cristão, porque uma vez recebi a Cristo. Esse não é um pensamento de Paulo, de Pedro, de João ou do Sermão do Monte. Pedro, João, Paulo, Cristo, todos estão dizendo a mesma coisa. Se você é um crente, é assim que deve se manifestar. Pedro diz isso em 2 Pedro, capítulo 1. Diz que você recebeu a nova natureza. Você recebeu uma natureza que está além da corrupção. Você recebeu grandes e preciosas promessas. Você foi feito participante da natureza divina. Agora, a única maneira que será verificada, a única maneira pela qual o chamado e a eleição podem estar garantidos, é quando você acrescenta a isso a virtude. E quando você adiciona virtude a isso, você começa a ver a realidade disso. Ele fala sobre a virtude e fala sobre bondade, e fala sobre o amor e todas as características de uma nova criatura. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: você terá o conhecimento da sua salvação, a certeza da sua salvação, não se lembrando de um fato passado, mas vendo uma virtude presente. Isso é básico. João diz a mesma coisa em 1 João. Você sabe que é um cristão pelo que está acontecendo em sua vida agora. E isso é verdade. Sabe, mesmo as pessoas que são cristãs, quando vivem em uma situação pecaminosa por qualquer período, uma das primeiras coisas que elas perdem é a sensação de segurança, e elas começam a duvidar se são realmente salvas, porque isso vem do testemunho de uma vida e uma confirmação do Espírito Santo dentro de nós. Então, se você não está vivendo uma vida diferente, há uma possibilidade real de não ser uma pessoa diferente. Novas criaturas agem como novas criaturas. Mas observe isto. Embora isto seja um absoluto, e apesar de Deus dizer, é assim que é, ainda há o elemento de cooperação da minha vontade. E mesmo que o Senhor esteja dizendo, se você é um crente, é assim que você viverá, isso não significa que é contra a minha vontade. Essa é a beleza do paradoxo da vida cristã. Se alguém me diz, quem vive a vida cristã, você ou o Senhor? Eu tenho de dizer, bem, é o Senhor, não eu, mas Cristo vive em mim. E ainda por outro lado sou eu, porque a menos que eu bata no meu corpo para colocá-lo em sujeição, que responda aos comandos, a menos que eu diga sim e ceda ao Espírito de Deus momento a momento, isso não irá acontecer. Então é 100% a soberania de Deus e, no entanto, é minha resposta a isso em termos de minha própria vontade. E aí está esse mesmo paradoxo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui. Se você é uma nova criatura, capítulos 1 a 3, você viverá assim, capítulos 4 a 6. Mas você se tornou uma nova criatura pela soberania de Deus e sua própria vontade, capítulos 1 a 3. E você a viverá com base na soberania de Deus. Você é uma nova criatura e, por sua própria vontade, você responde a isso. Então, ambas estão lá. Agora, isso é muito simples. Podemos entrar em detalhes ainda mais, mas isso é suficiente no momento. É isso que está na Bíblia. Agora, observe que frequentemente haverá declarações. Isto é como um cristão vive. E então, às vezes, o mesmo princípio será colocado em uma ordem. É assim que você deve viver. Isso é o que Deus fará em sua vida, se você for um crente. Mas isso é o que você deve fazer. Percebe? Você não é um robô. Você está envolvido, de uma maneira paradoxal, na explosão da energia divina em sua vida, que faz de você o que você deve ser. E às vezes é uma declaração, e em outras ocasiões é como um mandamento. E aqui o apóstolo Paulo a apresenta em termos de mandamento. Ele diz: como você é uma nova criação e como nova criatura, precisa ser diferente. Aqui está como você deve ser diferente. Sua vida tem de se distinguir das demais. E, amados, não é preciso dizer que a igreja deve ser diferente, ou não teremos nada a dizer, certo? Agora, tenha em mente que nos versículos 17 a 24, o apóstolo Paulo fez uma declaração geral, e sua declaração é simplesmente esta: os cristãos devem ser diferentes. Você é diferente. Você não anda como os gentios ou como os pagãos andam. Versículo 17. Você não anda na cegueira, na escuridão, na dureza do coração, na insensibilidade, na lascívia, na impureza e na ganância. Você é diferente. Você aprendeu mais de Cristo. Você se despe do velho. Versículo 22. Abandona o velho. Versículo 23. Você coloca um novo homem. Isso é universal. Você está colocando um novo estilo de vida, colocando uma nova caminhada, um novo padrão de vida. Então ele deu essas considerações gerais com base em quem você é, nos capítulos 1 a 3. Os capítulos 4 a 6 dizem como se deve viver, despojando-se do velho, colocando o novo. Assim alguém pode dizer: bem, John, o que você quer dizer especificamente? Bem, ele fica muito específico no versículo 25. E de agora em diante, bem no final do capítulo, é uma questão, ou melhor, no final do livro. É uma questão de coisas muito específicas. É aqui que você precisa ativar sua vontade. É aqui que você precisa dizer sim. É aqui que você precisa ativar a sua transformação. A ordem geral, nos versículos de 17 a 24, é específica e direta, começando no versículo 25. A primeira coisa que ele faz é isto: torna específico o fato geral de mudar de um estilo de vida antigo para um novo, e ele dá a você cinco categorias nas quais a mudança ocorre, cinco áreas de ilustração. Número 1, você troca mentir por falar a verdade. Isso está no versículo 25. Por isso, em outras palavras, uma vez que é geralmente verdade que o velho se foi e o novo veio, portanto, especificamente, repudie a mentira. Fale cada homem a verdade com o próximo, pois somos membros uns dos outros. Agora lembre-se disto. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos o seguinte: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Agora, uma coisa é certa: os mentirosos vão para o inferno. Isso é o que diz. Por outro lado, é verdade que aqueles que vão para o inferno não são mentirosos. Isso não é característica de um crente. Ah, pode haver aqueles momentos em que pecamos e falhamos, mas de forma alguma você pode olhar para a sua vida e viver em constantes mentiras e ter uma base bíblica para crer que isso é ser cristão. Porque o inferno é para os mentirosos. E a propósito, em João 8,44 diz: vós sois do diabo, que é vosso pai. E pai? Do quê? Da mentira. Assim, se você é um mentiroso, se sua vida é uma constante mentira, se você não consegue lidar corretamente com a verdade, você dá a indicação de ter o diabo como sua fonte e o inferno como seu destino. E não importa o que você afirme, não importa o quão religioso você seja, não importa o quanto você vai à igreja, você não fará parte do reino de Deus, porque os mentirosos não vão para o céu. As pessoas que vão para o céu não são as mentirosas. Então, o que ele está dizendo é que a sua vontade tem de estar envolvida, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Aliás, essa é uma citação de Zacarias 8,16, que nos dá uma pequena visão de como Paulo lidava com o Antigo Testamento. Ele cita o Antigo Testamento. Uma das principais características do nosso estilo de vida humano hoje é mentir. Você percebe que temos um sistema mundial inteiro baseado em mentir. Você pode imaginar o que aconteceria se por um dia todos no mundo contassem a verdade? Nós teríamos a Terceira Guerra Mundial. Se a verdade surgisse sobre qualquer coisa, se todos de repente decidissem operar na verdade, todo o nosso sistema entraria em colapso. Vamos deixar de mentir. Vamos ser diferentes nesse sentido. O mundo não é diferente. Mentir é tudo para eles. A coisa toda é: advogados mentem, médicos mentem, professores mentem, pregadores mentem, alguns pregadores mentem, vendedores mentem, secretários mentem, chefes mentem, anunciantes mentem, políticos mentem, o governo mente, todo mundo mente. E é isso que mantém a coisa acontecendo. Ninguém tem de dizer a verdade. Não funciona assim. Não é assim que o jogo é jogado. Tudo é construído em mentiras. E se todos tivessem de dizer a verdade, todo o sistema ruiria em um grande colapso. Você faz o que é conveniente e mentir é conveniente. É incrível. As pessoas mentem sobre as pequenas coisas e as grandes coisas. É a maneira de viver. É o resultado de uma natureza depravada. Ela mente porque é próprio de seu pai, o diabo, que é o pai da mentira e que desenvolveu o sistema de mentiras. Todo o sistema religioso, à parte da verdade do cristianismo, é uma pilha de mentiras. Mentiras, mentiras e mais mentiras. Satanás mente sobre a vida, sobre a morte, ele mente sobre Deus, acerca de Cristo, mente sobre o Espírito, sobre a Bíblia, sobre o céu, ele mente acerca do inferno, ele mente sobre o bem e sobre o mal. Tudo, a coisa toda é baseada em mentiras. E quando ele desenvolve um sistema religioso, ele joga uma pequena verdade lá, então você acha que pode estar tudo bem. É como o relógio que não funciona. Ele está certo duas vezes por dia. E isso é tudo. E todo o sistema em que vivemos, em termos econômicos, é baseado em mentiras. Nosso governo mente para nós o tempo todo. Nós só ouvimos o que eles querem que nós ouçamos. É assim que é no nosso mundo. E você vai comprar alguma coisa, existe toda uma propaganda. Você sabe que isso não é verdade. Mas você fica aí e você não tem escolha. E eles vendem coisas para você na televisão. E se cumprissem essas expectativas, seria impagável. E de repente Deus entra em sua vida e a Bíblia diz que Deus é verdadeiro e todo homem é mentiroso. Cristo entra em sua vida e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito Santo passa a residir em sua vida e é chamado de Espírito da Verdade, que o conduzirá a toda a verdade. E a palavra de Deus é chamada de verdade. João 17, tua palavra é a verdade. E de repente, quando você se torna um crente, você sai de um domínio de mentiras e entra numa base que é a verdade. Você conhece o verdadeiro Deus, é redimido pelo verdadeiro Messias, o verdadeiro Espírito reina em você. Você possui a verdadeira palavra e a vive em um verdadeiro estilo de vida. E quando um crente abre a boca, de acordo com Efésios capítulo 4, versículo 15, ele deveria estar falando a verdade. Nós acreditamos na verdade. E isso significa que a mentira tem de sair. Quer dizer, todos os tipos de mentira. Você diz, o que você quer dizer com mentir? Bem, um tipo de mentira é dizer o que não é. Isso é apenas um antigo tipo de mentira. Mas há outros, muitos outros. Atenuar a mentira, exagerar ou... O exagero é um problema real. Eu esqueci quem estava me dizendo outro dia que um rapaz costumava dar seu testemunho por aí. E ele disse que em todos os lugares que o rapaz ia, dava o seu testemunho. Ele falava e dava seu testemunho fantástico. Fazia isso em todos os lugares que passava. E então ele foi convidado para falar em algum lugar e alguém perguntou, "Você vai dar seu testemunho?" Ele respondeu, "Não, eu não dou mais meu testemunho. Não dou mais meu testemunho." "O que você quer dizer com isso?" Ele respondeu, "Escute, dei meu testemunho por muitos anos e fui acrescentando coisas e esqueci a verdade. Você sabe sobre isso? Mentir, trapacear na sua escola, olhar o caderno de outra pessoa ou ter acesso a uma prova antes do que deveria, trapacear nos seus negócios, trapacear em seu trabalho, fraudar seus impostos, deixar de cumprir suas promessas, até mesmo para com Deus. Isso é mentira, traição de confiança. Você disse que não iria dizer isso, mas disse. Bajular alguém, isso é mentir, porque você está dizendo um monte de coisas que nem sequer são verdadeiras sobre ela. Então ela pensa quão maravilhoso você é e lhe dará algo. Sabe o quê? Eu vou lhe dizer. Um homem honrado é um homem que diz, sim, eu fiz isso e eu estava errado. A maioria das pessoas diz, bem, você não entende, percebe? E inventa uma enorme quantidade de justificativa sobre certa coisa. Eu acho que existem muitas formas de mentir. Eu penso que sentar em silêncio, quando a verdade deveria ser falada, é mentir. Não há lugar para isso na vida cristã. Vá até Êxodo 20. Não darás falso testemunho. Diga a verdade. Diga a verdade. A economia de Deus está baseada na verdade. É assim. Perceba, eu não estou falando sobre algum tipo de honestidade psicológica. Eu não estou falando sobre treinamento de sensibilidade, sabe? Bem, a melhor coisa que você faz é dizer a verdade. Lembro-me de ter entrado em um grupo como aquele e não sei como consegui isso. Eu estava sentado e todos deveriam contar algo do que não gostavam sobre a outra pessoa. Alguém disse, eu só quero que você saiba que você me deixa doente, odeio você, são suas orelhas, ou a maneira como você fala. Há algo em você que eu odeio. Sabe, a ideia toda era, agora veja, você não se sente melhor? Escute, você não precisa lidar com honestidade sobre essa situação. Você precisa voltar e pedir a Deus para cuidar do ódio em seu coração. Você tem outro problema. Você está no versículo errado. Você tem de chegar ao versículo seguinte, versículo 26. Você não tem nenhuma razão para isso. Não estamos falando de uma pseudo-honestidade que tenha implicações psicológicas. Deus não está lidando com isso. Essa não é a questão. Se você não ama alguém, não é esse tipo de honestidade que funciona. Diga a ele que você o odeia. Se você não o ama, é melhor voltar e pedir a Deus para ajudá-lo com amor, porque você precisa amar as pessoas. Você deve colocar fora qualquer tipo de mentira em qualquer relacionamento. Mas isso não é uma licença para você expor o seu ódio. Isso é outro problema. Agora você diz, bem, qual é a base disso? Por que é tão importante dizer a verdade? Bem, veja o versículo 25. Porque somos membros uns dos outros. E estamos falando de um corpo em Efésios, pessoal. Estamos falando da unidade da igreja. E se não contarmos a verdade uns aos outros, nós vamos atrapalhar a comunhão. Vou lhe dar uma ilustração. O que aconteceria se seu cérebro começasse a mentir para você? Vou lhe dar outra ilustração. E se ele trocasse os sinais de quente e frio? Só pensasse, bem, eu vou mentir um pouco aqui, vou apenas trocar o quente pelo frio. Você sabe o que aconteceria da próxima vez que você tomasse um banho? Você se fritaria. Da próxima vez que você estiver tentando deixar seu café quente o suficiente, se ele for invertido, ele continuará esquentando, ficando quente e mais quente, só que ele estará frio. Isso seria o fim para você. Apenas aquela coisinha. Deixe-me perguntar-lhe isso. O que aconteceria se o seu olho decidisse enganá-lo um pouco, da próxima vez que você entrasse em seu carro e fizesse uma viagem? E seu olho dissesse, eu acho que vou simplesmente atenuar a verdade um pouco. Não há realmente uma curva na estrada. Ou não há um caminhão enorme ultrapassando na colina. Tchauzinho. Você é absolutamente dependente da honestidade do seu sistema nervoso. Você depende da honestidade de todos os órgãos do seu corpo, ou você estará morto. E Deus construiu mesmo em você um sistema de dor. A base de sua saúde é um sistema de dor que é honesto o suficiente para dizer quando você tem um problema, ou um sistema de revelação de doenças. É isso que são os sintomas. Deus nos deu uma área inteira de sintomas, para que saibamos quando temos um problema que precisa ser resolvido. E essa é a integridade do corpo que permite que ele funcione. Agora, o corpo de Cristo não pode ser menos do que isso. Nós não podemos ir atenuando a verdade uns com os outros, ou nunca funcionaremos corretamente. Como podemos ministrar uns aos outros e suportar os fardos uns dos outros, e cuidar uns dos outros, e amar uns aos outros, e levantar uns aos outros, e ensinar e orar uns pelos outros, se nós realmente não sabemos o que está acontecendo? Seja honesto, fale a verdade. Você trocou mentir por falar a verdade, quando se tornou uma nova criação. Essa é uma das coisas velhas que você deixou de lado. A palavra deixar, apotitemi, significa jogar fora, como um casaco velho. É usada em Atos para falar sobre quando jogaram seus casacos aos pés de Paulo. Livre-se disso. Segundo, você troca a raiva injusta pela ira justa. Irai-vos e não pequeis. Há três palavras gregas para raiva: tumos, perorgismo e orge. Tumos tem a ver com uma fúria explosiva, sabe? Quando você perde a cabeça. Literalmente, lançar tudo para o espaço. Você simplesmente perde tudo. Parorgismos é o que está dentro, que ferve, espuma, que vem do ciúme, da raiva e da inveja. E fica meio que agitado, até você se tornar uma pessoa desagradável e mal-humorada, com uma raiz de amargura. E orgue é uma espécie de raiva, basicamente, e há uma sobreposição nesses termos, dando-lhe nuances de significados. É um tipo de palavra que tem a ver com um tipo de convicção estabelecida da raiva. Em outras palavras, você tem certas prioridades em sua vida, você tem coisas com as quais você está comprometido, e quando algo viola isso, há uma resposta natural. Por exemplo, se você decidir com todo o seu coração amar uma criança que está em sua família e se entregar a essa criança, vai odiar quem chegar e machucar essa criança. É esse tipo de compromisso estabelecido, e essas palavras podem ser boas ou ruins. Você pode estar com raiva e pecar, ou ficar com raiva e não pecar. Mas todo o cerne da questão é o seu motivo, não é mesmo? A propósito, thumos não parece ser uma palavra que seja tolerada por um cristão. A explosão por algo que não é algo que é permitido para aqueles que carregam o nome de Cristo. Thumos é usado para falar do homem não regenerado. É usado para falar de um homem que age de maneira pecaminosa. É usado para falar de Satanás em Apocalipse 12, 12. E é usado para falar de Deus em Romanos 2, 8. E Deus, literalmente, liberará sua fúria no julgamento final. É usado para falar da ira final de Deus. Agora, somente Deus pode literalmente ir até o extremo da ira. Thumos seria a raiva extrema. Só Deus pode ir até o extremo da raiva e ainda ser justo, porque tudo na mente de Deus está absolutamente sob controle, até mesmo sua ira final, entende? Mas você e eu não podemos, nós não podemos lidar com thumos. Nós saímos do controle. Mas às vezes, paroxismos, esse ressentimento interior, e às vezes orgue, que é convicção estabelecida, são toleráveis. E são toleráveis quando a raiva é por outras razões que não egoístas. Podemos ficar com raiva daquilo que aflige a Deus. Podemos ficar com raiva daquilo que atrapalha e fere sua causa. Afinal, o Senhor ficou com raiva. Eu vejo a majestosa indignação de Jesus ao purificar o templo. Eu a vejo. Isso, para mim, é quando Jesus realmente se irou. Rapaz, foi uma raiva que saiu. Talvez houve orgue lá. É a ideia de que ele tinha essa convicção de que a santidade de Deus era o que estava em jogo. E, rapaz, quando ele viu a injustiça ali, ele se moveu contra ela. Isso também está em João, capítulo 11. Lá diz que Jesus chorou, mas antes o texto diz que Jesus estava perturbado em seu espírito. E eu penso que a palavra é paroxismos. Então foi o ódio contra a consequência do pecado, quando viu um Lázaro morto, uma ilustração direta do símbolo do poder do pecado, e trouxe à sua mente as coisas terríveis que ele suportaria na cruz, quando carregou o pecado em seu próprio corpo. E ele estava zangado com o pecado, estava furioso com o pecado, e tinha o direito de estar irado. Mas para o cristão, existe essa determinação: não fique com raiva, para que isso não se torne pecado. Não fique zangado por suas próprias causas. Não fique bravo quando as pessoas o ofenderem. Não deixe sua raiva degenerar em algum tipo de ressentimento pessoal, amargura pessoal, instabilidade e mau humor. Isso é proibido. Se você tem alguma raiva justificável, essa raiva é projetada para defender a grande, gloriosa e santa natureza de Deus. É a ira de Jesus. Quando ele chora com o espírito perturbado no túmulo de Lázaro, é a ira de Jesus quando ele pega um chicote e purifica o templo. É a ira de Deus. É a justa fúria de Deus em Deuteronômio e Números, no Antigo Testamento. Mas o tipo errado de ira, de acordo com Mateus 5, é o primeiro passo para o assassinato. E isso é errado. Às vezes podemos sentir raiva. Às vezes eu fico com raiva. O texto de 1 Timóteo, capítulo 1, aparentemente Paulo ficou um pouco chateado com algumas pessoas, Himeneu e Alexandre, e os agarrou pela orelha, por assim dizer, e os jogou para fora da igreja. Você tem o direito de ficar zangado com algumas coisas. O Salmo 97:10 diz: Vós que amais o Senhor, detestai o mal. E no Salmo 69:9, Davi diz: Pois o zelo da tua casa me consumiu e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Ele está dizendo: Deus, eu não posso tolerar o que as pessoas fazem com o teu nome. Isso me enfurece. Agora, admito que fico com raiva às vezes. Espero nunca ficar bravo com o que acontece com John MacArthur, mas sempre fico com raiva do que acontece com o nome santo de Deus. Nós deveríamos ter um embasamento já incorporado com a palavra orgue, isto é, uma raiva programada sobre o pecado, uma raiva programada sobre o mal, que nos coloca em uma mentalidade de graça, para que sempre que eu vire o pecado, seja em você ou seja em mim, que haja choro em meu espírito. Esse tipo de raiva é o sustentáculo da alma. A raiva que é egoísta, apaixonada, indisciplinada, descontrolada, é pecaminosa, inútil, nociva. Deve ser banida da vida cristã. Mas a raiva disciplinada, que busca o lugar correto de um Deus justo, é pura, altruísta e dinâmica. Alguns de nós não estamos com raiva e deveríamos estar. Deveríamos ficar com raiva das muitas coisas que vêm acontecendo no mundo, das coisas que acontecem na igreja, mas não deixá-las degenerar em um tipo errado de ira. Paulo diz: irai-vos e não pequeis. Não vá para a cama, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não seja uma pessoa ressentida e zangada. Lide com isso. Penso que a segunda parte do versículo faz referência ao tipo errado de raiva. O ponto é, se você tem o tipo errado de raiva, se tem a raiva que é pecado, precisa lidar com isso. Não durma com ela. Não vá para a cama com raiva. Encare-a e lide com ela. E você sabe, por todo o Novo Testamento, é nos dito que quando enfrentamos o pecado, devemos lidar com ele imediatamente. Devemos nos arrepender, confessar e nos desviar dele. E a propósito, esse tipo de coisa, esse tipo de raiva não confessada, raiva que não é realmente tratada, é realmente muito ruim. Quando você tem aquele espírito raivoso e implacável, 2 Coríntios 2:11 diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Você nunca pode ter qualquer tipo de raiva dessa maneira. Você quer saber por quê? Aqui está a chave para a coisa toda. Ouça, você sabe por que você fica com raiva? Você fica com raiva porque as pessoas fazem coisas que você não gosta. O fato é que você não merece isso, certo? Esse é o ponto todo. O que você merece? Você não pode fazer isso comigo? Por que não? Quem é você? Eu tenho meus direitos. De acordo com os padrões de Deus, você nunca vai entrar no reino dele, a menos que você esteja quebrado em espírito, a menos que você esteja falido e pobre. Ouça, se você não tem nenhum direito, não pode ficar muito bravo com alguém que pisa nele, certo? A raiva é um espírito de retaliação. Agora, a única vez que estará certo é quando você pode defender a santidade de Deus, porque Deus, sim, tem direitos, por causa de quem ele é. E ele diz que se você fizer isso, se você se irar, versículo 27, você dará lugar ao diabo. Aliás, diabolos é a palavra aqui, significa caluniador. E olha só, é um pequeno jogo de palavras. Se você está com raiva, imediatamente o que acontece quando você fica com raiva é você caluniar. Você pode caluniar verbalmente ou caluniar em seus pensamentos, em seu coração. E você dá lugar para o caluniador. É apenas uma repetição de João 8:44. Sempre que você começa a mentir, você é do diabo, pai da mentira. Sempre que começar a ficar bravo, dará mais provas de ser filho de Satanás. Assim, uma pessoa que parece nunca ter nada além de um humor irado, um espírito raivoso, um coração ressentido, amargo, e um tipo feio de humor invejoso e ciumento, dá evidência de que talvez ele não seja cristão. E não é nada mais do que isso, do que aquele que deu ao diabo a oportunidade de se mostrar. Então, primeiro, troque o mentir por falar a verdade. Em segundo lugar, a fúria injusta pela ira santa. Terceiro, aqui está outra prática. Quando você se torna um cristão, ele diz, você deve trocar o roubo por compartilhar. Roubar é um problema para todos, não é mesmo? Rapaz, lembro-me de quando era criança. Tive uma pequena fase na minha vida quando achei que era legal roubar coisas. Eu saí disso, felizmente, mas passei por isso. Lembro que minha irmã costumava fazer isso também, tão depravada quanto eu. Quer dizer, que isso é algo em nós. Essa é outra parte do sistema humano. O velho homem rouba, mas o novo homem não. Veja o versículo 28. É um ótimo versículo. Aquele que furtava, não furte mais. Bem simples. Você não precisa ser um ótimo exegeta para descobrir isso. Antes, aqui está o contraponto, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Em vez de roubar, trabalhe para que você possa dar a outras pessoas. Em outras palavras, seja um Robin Hood, você sabe, apenas sem a parte do roubo. Você alguma vez entra em uma loja ou algo assim, e o cara pega seu troco, ou um restaurante, ou algo assim, e ele registra menos do que foi consumido, sabe? E ele lhe dá a conta, e você sabe que estão faltando 3 dólares, ou algo assim. E você diz para ele, ei, você sabe, é mais do que isso, eu gostaria de pagar o valor real, o valor está inferior. Ele diz, hã? Você sabe, aquele olhar atordoado, um homem honesto. Veja, O que você tem na manga? Que tipo de jogo é esse? As pessoas não sabem como lidar com a honestidade. Se você está falando sobre roubo ou furto, se você está falando de roubar da loja ou do mercado, ou se você está falando sobre roubar dinheiro da cômoda do seu pai, eu não sei. É tudo roubo. Roubar é pegar qualquer coisa que não lhe pertence. Encontrar algo antes que esteja perdido. Agora, a Bíblia fala sobre muitos tipos diferentes de roubo. O Salmo 37, 21 fala sobre o não pagamento da dívida. Se você não paga sua dívida, está roubando do seu devedor, ou melhor, do seu credor. Fala sobre falsificar contas de despesas. Isso é roubar. Fraudar impostos. Jesus disse: "Dai a César o que é de César." Não chamar atenção ao erro do caixa é outra maneira. Outra maneira de roubar é não pagar salários justos a alguém que trabalha para você. Tiago 5 diz: "Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos." Então você pode roubar de muitas maneiras. E a propósito, se você é um ladrão, se é alguém que rouba, vou alertá-lo sobre o que está em 1 Coríntios 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ladrões não herdam o reino de Deus, nem bêbados, e fornicadores, e homossexuais, etc. Mas o versículo 28 nos diz o oposto. Antes trabalhe, o que pode ser uma coisa nova para os ladrões. Trabalhar, rapaz. A Bíblia tem muito a dizer sobre o trabalho. É uma coisa honrada. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. A ideia toda é trabalhar, e usa a palavra aqui, que significa trabalho manual, trabalho árduo. Êxodo 20, versículo 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Trabalhe 6 dias. Provérbios diz muito sobre isso. E 2 Tessalonicenses também, capítulo 3, versículo 10. Não poderia ser mais direto do que isto. Porque quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Agora, isso faria muita diferença em nossa sociedade. Você não trabalha, você não come. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes, se intrometem na vida alheia. Agora, Deus condena isso. Você deve trabalhar. Em 1 Timóteo diz: se alguém não provê para sua casa, ele é pior do que o infiel. E eu penso que essa é uma extensão da sua casa, não apenas seus filhos, mas aqueles que estão relacionados a você, que têm uma necessidade. Trabalhe, e você vai trabalhar o que é bom. Você vai fazer um bom trabalho, deve ser altruísta, e o ponto é que quando você termina, está fazendo isso para suprir aquele que tem necessidades. Em outras palavras, trabalhe duro. Não acumular mais e adquirir cada vez mais do que você precisa cada vez menos. Não apenas amontoar, obtendo mais e mais. Mas você deve trabalhar para dar e não para ter. Essa é a ideia. Se eu pudesse receber um aumento, teria mais para dar a alguém que tivesse necessidade. Rapaz, que ótima maneira de fazer isso. Isso é radical, revolucionário. A abordagem natural é obter mais e acumular suas coisas. Pôr no chão, pendurar na parede, guardá-lo em um cofre, colocá-lo em uma sacola, enviá-lo para a Suíça, empilhá-lo. O princípio do Novo Testamento é trabalhar cada vez mais e com mais diligência e mais diligência fazer coisas boas, para que você possa ter mais e mais e mais, e mais, para que você possa dar mais e mais para as pessoas que precisam. Essa é toda a ética bíblica, essa é toda a base do nosso trabalho. O versículo 13 de Lucas 14 diz: antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. Isso não é bom? Eles não podem te pagar. Eles não podem comprar o ingresso. E Deus vai abençoar você. Essa foi a maneira de Paulo. Em Atos 20, ele diz: eu trabalhei quando eu ministrei a vocês. Ele diz aos anciões de Éfeso, versículo 33 e 34: vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Agora, isso é trabalho duro, não é mesmo? Você diz: como ele pode fazer isso? Quer dizer, como alguém poderia trabalhar e ganhar sua própria vida e a vida de todos com quem viajava e ainda pregar como Paulo? Bem, ele tinha uma coisa que eu não tenho, a revelação instantânea. Ele apenas se levantava e abria a boca, e Deus conversava com ele. Rapaz, eu bem que gostaria disso. Quarto, outra troca. Ele diz que o novo homem irá trocar a comunicação corrupta por palavras edificantes. Isso é muito prático. Versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Agora serei muito franco com você. Nada, nada é mais desagradável para mim do que uma conversa torpe. Eu realmente não posso tolerar isso. Eu não gosto disso. Eu não quero fazer parte disso. Eu não gosto de estar por perto disso. Isso não é algo que me interessa. A propósito, diz: nenhuma palavra torpe. Torpe é sapros. Significa podre. E isso tem a ver com algo que é indigno e inútil, que está doente. Um vegetal podre ou uma fruta podre é algo inútil e sem valor, cheira mal e é ofensivo, não faz nada para ninguém, na verdade. Você não quer chegar perto, muito menos comê-lo. Esse tipo de conversa não tem lugar, quer sejam piadas desagradáveis, palavrões, histórias sujas, coisas grosseiras, não há lugar na vida de um cristão para essas coisas. Deixe-me dar-lhe um versículo para lembrar. Salmo 141:3. Marque isso. O Salmo 141:3 diz: põe guarda, Senhor, à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ouça, se Jesus Cristo é o guardião dos seus lábios, então será ele quem determinará o que sai. Não há lugar para a palavra torpe. Eu não estou interessado em piadas desagradáveis e histórias sujas. Eu não estou interessado em insinuações e duplo sentido. Eu não estou interessado em conversas rudes e sujas. Isso não me interessa em nada. Colossenses fala sobre isso. E o apóstolo Paulo, no capítulo 3, falando sobre destruir todas as coisas antigas, diz no versículo 8: abandonem igualmente a linguagem obscena do vosso falar. Não há lugar para isso. E sabe de uma coisa? Quando alguém fala assim, é bem óbvio o que está acontecendo, porque Mateus capítulo 12 diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. A boca fala e você pode dizer muito sobre o coração de alguém pelo que sai da boca. No capítulo 5 de Efésios, veja a próxima página, versículo 3: mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós. Quer dizer, não deveria estar lá. Não há lugar para conversa suja, conversa obscena, insensata e imoral. E você sabe, em Romanos capítulo 3, quando o texto discute a depravação do homem, ele mostra como a depravação do homem começa de dentro e chega à sua boca e passa para a língua e sai dos lábios dele. Livre-se de tudo isso. E em seu lugar, aqui está o que ele faz. Três características do discurso do novo homem. Versículo 29. Primeiro, deve ser edificante. O que é bom para edificar? Edificante. Toda vez que você fala, se o Senhor está guardando seus lábios e você abre a boca, o que sai deve edificar outras pessoas. Edificar significa construir. deve construí-los, deve ser encorajador, ser fortalecedor, ser espiritualmente edificante, positivo, fortalecer espiritualmente, construindo-os. É isso que acontece quando você fala? Quando passa por alguém e essa pessoa fala com você por alguns momentos, ela vai embora edificada em Jesus Cristo? Será que as pessoas seguem o caminho edificadas em Jesus Cristo? É isso que acontece? E em casa, durante o dia, mãe, quando está com seus filhos, o que você diz edifica e constrói? Papai, quando você leva seus filhos para passear um dia com eles, quando você fala, é uma construção que edifica, que os fortalece, que os encoraja? Em segundo lugar, deve ser necessário. Ele diz no versículo 29, a pequena frase, conforme a necessidade, e literalmente significa que ela se ajusta às necessidades ou conforme a necessidade. Ouça, minha mãe costumava dizer para mim, quando eu era criança, eu começava dizendo alguma coisa, ei mãe, sabe o que o fulano de tal, e ela dizia, agora isso é necessário? É interessante, ou necessário? Se disséssemos apenas o que é edificante e necessário, muitas pessoas se juntariam para estar perto de nós. Em terceiro lugar, graça, o final do versículo 29. E assim transmita graça aos que ouvem. É como ser um garçom e servi-los um banquete de graça. A doçura no que você diz, que abençoa e agracia. Sabe, toda vez que abrir a boca, deve ser construtivo, deve ser apropriado e gracioso. É assim que devemos conversar. Isso é o que deve sair da nossa boca, não uma conversa torpe. Nós temos um novo coração, e da abundância de um novo coração deve vir um novo discurso. Eu amo o que diz em Lucas 4:22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Eu amo isso. Quando Jesus abria a boca, a graça saía, e quando falava, era edificante, necessário e gracioso. E se você deixar a palavra de Cristo habitar em você ricamente, de acordo com Colossenses 3:16, quando você abrir sua boca, isso também será revelado. E se o Senhor cuidar da sua língua, e se é o Senhor quem guarda os seus lábios, sua boca fará isso. Verifique suas palavras. Colossenses, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Você sabe, há uma corrupção no mundo, e o sal deve temperar isso, sabe? Quando algo se corrompe, eles colocam sal, e o sal retarda a corrupção. E quando você fala, você é parte da corrupção ou você retarda a corrupção? Você salga ou é apenas mais um corrupto? Quando abre sua boca, você é o sal que retarda a corrupção ou você é apenas parte da corrupção? Algo para pensar. E o resultado de tudo isso? Versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você sabia que o Espírito Santo pode ficar triste? É isso que significa entristecer. Sabia que Deus chora? Leia em Jeremias. Chorarão os meus olhos amargamente, diz ele. E o coração de Deus foi quebrado em Oséias. E Jesus chorou sobre Jerusalém. E Jesus chorou no túmulo de Lázaro. E aqui o Espírito de Deus sofre. O que o faz sofrer? O que faz Deus sofrer é quando você, um crente, não troca o velho pelo novo. O Espírito Santo fica triste quando vê a mentira no lugar da verdade, a raiva em vez do perdão, o roubo no lugar de compartilhar e a corrupção em vez da graça. E o ponto que ele apresenta no versículo 30 é: como você pode entristecer o Espírito de Deus no qual você foi selado até o dia da redenção? Agora, quando estávamos estudando mais cedo em Efésios, estudamos sobre o selo. A ideia que quero que você veja aqui é a seguinte: quando você foi salvo, o Espírito de Deus colocou uma marca em você que disse: isto é de Deus, isto é genuíno, isto é autêntico e isto é para sempre. E ouça, se o Espírito de Deus foi tão gracioso, a ponto de lhe dar uma salvação eterna, se o Espírito de Deus foi tão gracioso a ponto de selá-lo para sempre, se o Espírito de Deus é tão gracioso a ponto de segurá-lo na palma de sua mão até o dia da redenção, como você poderia intencionalmente entristecer um Espírito tão gracioso? Isso é o que Paulo está dizendo. Como você pode fazer isso? Como pode ofender o Espírito Santo que selou seu coração? Você sabe que sua salvação é para sempre. Sabe o que ele fez por você, e isso não pode ser mudado. Sabe que ele lhe deu um dom eterno. Agora você abusaria disso e entristeceria o Espírito? Como pode fazer isso? Como pode ofender aquele que fez de seu corpo o santuário de sua própria santa presença? Como pode fazer isso? Ele é aquele que fez o magnífico trabalho de separá-lo eternamente para Deus. Como você pode entristecê-lo? Assim diz Paulo, o novo homem deve deixar a mentira, falar a verdade, deixar a ira injusta pela ira do que é sagrado, deixar o roubo para compartilhar, deixar o discurso inútil pelas palavras edificantes e cheias da graça e não dar lugar ao diabo, não entristecer o Espírito Santo. Então, um contraste final. Devemos trocar vícios naturais por graças sobrenaturais. Versículo 31. E ele meio que resume. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Agora ouça o que ele disse. Ele resume tudo. Ele diz, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. E então ele diz, toda a ira e toda aquela reação selvagem, toda essa raiva, que é aquele tipo ilícito de ressentimento interior, e toda gritaria. Você sabe o que a palavra gritaria significa? Significa uma explosão violenta, gritar em público. Tudo que você tem a fazer é andar pelo seu bairro por um tempo, e você ouve isso especialmente no verão, quando as janelas estão abertas. Bem, nós ouvimos algumas coisas interessantes em nossa vizinhança. Gritar publicamente, isso é gritaria. Ou realmente gritar com o cara que fechou você na estrada. Seu estúpido, você sabe. Agora veja algo. Ele está dizendo que se você tem amargura, ira e raiva, você vai ter explosões. Você vai arder por dentro. Vai gritar com as pessoas. Gritar publicamente com elas. E por outro lado, ele acrescenta, falar mal. Às vezes você vai sussurrar atrás das costas. A calúnia pode ser pública ou pode ser muito silenciosa, sussurrada. Mas o ponto aqui é, você tem um relacionamento errado com as pessoas. Veja, tudo é relacional aqui. Ele não está falando muito sobre sua relação com Deus. Em toda essa passagem, é como você se relaciona com as pessoas. Porque o corpo é o conceito aqui. Neste livro, e quando você lida com as pessoas, você não pode ser amargo, ou irado, irritado, barulhento, calunioso, falar mal, tagarelando pelas costas em segredo. Livre-se disso, deixe de lado. E junto com isso, ponha de lado toda a caquia. Isso significa todo mal, mal geral. Livre-se de tudo isso. Sabe, como cristãos, temos de lidar uns com os outros adequadamente. E estes são todos os problemas pessoais. Como você está se dando em família com essas coisas? Está se dando bem com certas pessoas na igreja? Existe alguma amargura, ira, raiva, cólera e está falando mal? Deixe isso. E no lugar dele, 32. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Você diz, ah, rapaz, mas você não sabe o que fizeram comigo. Eu tenho o direito de estar com raiva. Eles nunca mudaram e eu estou amargurado. E quando vejo esse cara, vou gritar. E enquanto isso, eu vou falar mal. E eu tenho direito. Veja o que ele fez comigo. E é exatamente por isso que o versículo 32 termina da maneira que termina. Como também Deus em Cristo perdoou vocês. Quer ouvir algo interessante? Deus foi gentil com você, foi bondoso para com você, e Deus foi perdoador com você. E quer saber? Você não, o quê? Merece isso. Se vai se basear nessa premissa, você não entendeu nada. Você não grita com alguém porque ele merece. Você grita com alguém porque é pecador. Você não fala mal de alguém porque ele merece isso. Você fala mal porque é pecador. Você não fica com raiva de alguém porque ele merece isso. Você fica com raiva porque você é pecador. Você não fica irado e com cólera porque alguém merece. Você faz isso porque é pecador. Porque o caráter de Deus diz: eu não me importo com o que você faz para mim. Eu vou amar você, e vou ser gentil com você, e vou ser delicado com você, e vou perdoá-lo. E Paulo diz: e é exatamente isso que Deus espera ver nos cristãos. Se você é uma nova criatura, isso deveria estar lá. Se você é novo em Jesus Cristo, isso deveria estar lá. Em Deus, essas coisas deveriam ser verdadeiras. Ouça, pessoal, se pudéssemos ser uma comunidade no meio deste mundo, uma comunidade de pessoas que nunca mentem, mas sempre falam a verdade, uma comunidade de pessoas que nunca se zangam, pois é uma raiva pecaminosa, mas sempre agem com amor, se pudéssemos ser pessoas que nunca roubam, mas simplesmente compartilham, se pudéssemos ser pessoas que nunca usam palavras torpes, mas sempre ministram graça às pessoas que estão ouvindo, se pudéssemos ser aqueles que não têm amargura, ira, gritaria, cólera, palavras torpes, mas pessoas caracterizadas pela bondade incessante, ternura e perdão, você acha que o mundo notaria nossa mensagem? Eu acho que notariam. É assim que os novos homens devem agir. Examine-se se você estiver na fé. Você fala a verdade? Você tem o controle da raiva de modo que só a usaria por causas justas? Você compartilha? Você fala graciosamente? Você ama com bondade, ternura e perdão? Novos homens vivem novas vidas. Pai, nós estamos concordando com o que o Espírito de Deus está dizendo em nosso coração. E fomos convencidos nesta manhã e vemos a maneira como falamos com frequência a aqueles que mais amamos, nossa esposa, marido, filhos e amigos. Alguns de nós têm falado mal por trás de outro com fofocas. Alguns de nós têm sido barulhentos, falando em público de maneira indisciplinada. Nós lutamos através das batalhas da raiva, mentiras e discursos do mal. Senhor, ajuda-nos a conhecer a vitória que só Tu podes dar, de modo a nunca darmos lugar ao diabo. E, por outro lado, não entristecermos o bendito Espírito Santo, que é bondoso o suficiente para nos dar uma salvação eterna, visto que estamos eternamente relacionados com Ele. Ajuda-nos a nunca violar isso de uma maneira que o entristeça. E, Senhor, sabemos que a menos que lidemos com isso uns com os outros, o corpo não pode funcionar. E se o corpo não pode funcionar, Cristo não pode ser manifesto. E se Cristo não se manifesta, o mundo não pode ver e saber. Que comece conosco, Pai, enquanto obedecemos. Faça Tua obra pelo Espírito em nós. Em nome de Cristo. Amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.